90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Bom dia, está no ar o 90 minutos. Nós vamos juntos até ao meio-dia com muita informação e opinião qualificadas para você. Para Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Claro, qual é o seu próximo novo? Cremers, em ação pela saúde. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Cumprimentando a todos que estão conosco no 90 minutos. Agora, 10h32. César Cidade Dias, bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia a todos. E aí, Diego, bom final de semana por aí?
Aqui foi bom, foi maravilhoso, como sempre, graças
aqui,
a Deus.
Aqui e aí também um final de semana espetacular no Rio Grande do Sul, sobretudo em Porto Alegre. E nesse momento 25 graus, 7 décimos a temperatura, ou seja, não está nem tão quente ainda. Eu acho que vai dar uma esquentada hoje à tarde, não tem jeito de que vai ficar essa temperatura aí. A tendência é que a temperatura aumente por aqui. Mas
muito
tá,
bem, César.
Está valendo a pena.
Vamos cumprimentar nosso novo parceiro hoje, tá?
Temos parceiro novo!
Parceiro novo. Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer, passa a integrar o time do 90 Minutos. Seja bem-vindo, Badesul.
É. Coisa boa, né, Diego?
Muito bem. Coisa boa.
Coisa boa. Time montado, escalado e em campo para começar o 90 Minutos da segunda-feira, Diego. Presidente do Simers, Marcelo Matias, e o publicitário Linozinho estão com a gente aqui, já prontos, definido o time em campo e pronto para jogar.
Vamos começar a semana em altíssimo
nível. Alto padrão.
Doutor Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, bem-vindo, bom dia.
Que prazer falar novamente contigo, Diego, e mais ainda nesse programa, que é a primeira vez que eu participo do 90 Minutos, espero que não seja a última, porque eu sempre me sinto um pouquinho em casa aqui na Bandeirantes, que é um local que eu realmente gosto de participar desses debates nossos, então eu te agradeço pelo convite e quero desejar um bom dia para os nossos ouvintes, que são realmente o foco do nosso trabalho hoje pela manhã aqui.
Primeira de muitas participações, se Deus quiser, doutor.
É isso aí, Diego.
Também conosco, Linozinho, publicitário, empresário, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Diego, bom dia, César, Cidade Dias, bom dia, Marcelo Matias, que está aqui dividindo a bancada com a gente. É um privilégio, um prazer estar aqui hoje com essa audiência super qualificada, a audiência mais qualificada do Rádio do Brasil. É isso aí.
Muito bem. E os nossos ouvintes, César?
Os nossos ouvintes sempre para 992-010949, também no facebook.com/bandrs. Hoje o Rock me diz que não teremos live. Hoje, especialmente na segunda-feira, não teremos live. Então, exclusivamente pelo 992-010949, o WhatsApp da rádio, que a gente aqui recebe e vai comunicando aí, lendo as mensagens dos nossos ouvintes, porque a gente participa e precisa da participação de todos para construir o 90 Minutos.
Muito bem. Senhores, olha aqui, ó, eu quero ouvir vocês. Nós tivemos na sexta-feira um assalto a um restaurante em Porto Alegre, ao Pueblo, que é um restaurante de comida mexicana, bem bacana ali na Juí. Eu, inclusive, quando morava aí, frequentava. 60 pessoas no restaurante, inclusive o vereador Walter Nygaston estava com a família. Dois delinquentes, ao que se sabe, pelo menos, às vezes tem mais, né? Mas eles ficam escondidos. Mas dois delinquentes anunciaram assalto e passaram boa parte dos clientes em revista lá. Aí eu fico pensando, viu, doutor Marcelo Matias? O Rodrigo Maia fez uma comissão especial para discutir o pacote anticrime do Moro, que apertava a legislação contra a bandidagem. E eles acabaram afrouxando para a bandidagem, porque um dos líderes lá colocados pelo Maia foi a gente não pode esquecer, o Freixo do PSOL, Marcelo Freixo do PSOL, sabidamente um defensor de bandidos, né, e de uma legislação penal mais frouxa. Eu tenho absoluta certeza, eu quero ouvir vocês, doutor Marcelo Matias, Linozinho, que o bandido, quando vai para uma empreitada dessas, ele já vai fazendo conta. Bom, se der errado, eu vou ficar no máximo tanto tempo na cadeia. Não é assim, doutor Marcelo Matias?
Olha, Diego, tu sabes bem do que eu vou falar. Em alguns estados americanos, onde existe um menor controle sobre a utilização de armas pelo cidadão, respeitando a segunda emenda da Constituição americana, o índice de criminalidade é mais baixo do que naqueles que a gente tem um controle sobre os armamentos. Então, os melhores exemplos disso podem não ser os números mais expressivos, mas é interessante a gente citar Chicago, que é uma cidade que tem a utilização de armas fortemente restrita e é onde tem o maior número de assassinatos nos Estados Unidos, e ao oposto o estado de Vermont, que é aliás o estado lá do Bernie Sanders, é um dos estados mais armados dos Estados Unidos e é o que tem a menor criminalidade. Portanto, além do fato de que ele tem a certeza da impunidade na justiça, ele sabe que ele tem a parceria em grande parte, com todo o respeito, da imprensa, ele sabe que vai ter parte da parceria também do Congresso Nacional, que infelizmente fez um ataque àquele pacote que seria fundamental para evitar a impunidade, e também faz um ataque à defesa do próprio ser humano. Então, no final das contas, o que a gente tem é um conjunto que ajuda, eu vou usar o termo bandidagem, e que impossibilita o cidadão de se defender e também de ter a certeza da segurança ou da justiça feita depois do fato acontecido. Então, essas coisas são multifatoriais no nosso país e elas passam pelo desarmamento do indivíduo que poderia, deveria pelo menos ter acesso a uma arma, e também passa pela impunidade. O conjunto todo coloca a sociedade como refém. E por isso nós vivemos trancados em muros atrás de grades, enquanto os bandidos ficam livres fazendo seus malfeitos dentro da certeza de uma impunidade que provavelmente virá.
Linuzinho.
Diego, eu lembrei quando eu vi essa reportagem hoje, no Jornal de Porto Alegre, que um trecho da reportagem fala que tem um casal, algumas pessoas ali, uma família, que mora no Canadá, fugindo da violência, deu o azar de estar ali, né? Lembrei até que ocorreu, tu foste vítima um tempo atrás aqui de algo
Sim.
semelhante, né? É lamentável porque as pessoas vão embora de Porto Alegre, as pessoas vão embora do Brasil, né? Fugindo da violência. E o assaltante, que além de ter todas essas prerrogativas, né? Como o Marcelo Freixo defendendo os seus interesses lá no Congresso e sendo colocado na presidência da comissão do pacote anticrime, ele também faz a seguinte conta, né? Provavelmente não vai ter ninguém armado lá, né? Porque é a grande minoria que tem direito a posse de arma, né? O porte de arma, no caso, né? Nem a posse, é o porte. Então ele também faz essa conta, né? O vereador, Walter, que estava lá, deu um comentário que eu discordo dele, né? Que ele falou que se alguém estivesse armado, tivesse reagido, seria uma tragédia. É impossível prever isso. Poderia ser uma tragédia sem ninguém armado, se um desses criminosos estivesse drogado, ou se alguém fosse botar a mão na bolsa para tirar um celular de forma mais rápida e ele achasse que a pessoa estaria armado. Não tem como.
Eu li, Lino. Claro que o mais prudente, num caso desses, a sala cheia, o mais prudente é você não ter troca de tiros. Isso é o mais prudente, para que ninguém se machuque. Agora, dizer que seria uma tragédia se alguém armado, preparado, tivesse feito uma reação, não dá para dizer.
Não dá para dizer.
Não dá para dizer.
É até tá contribuindo com uma visão errada. Porque os números comprovam, né? Como o Marcelo mesmo começou na fala dele aqui falando, que aonde a população tem o direito e aonde a população exerce o direito e anda com armas, o número de incidentes como esse é bem menor. Então acho que até contribui com uma visão errada. Claro, a pessoa treinada, Marcelo, Diego e César, ela sabe que não. A pessoa treinada, ela sabe que não deve reagir num lugar assim. A pessoa que é treinada e está preparada. O criminoso não age completamente por instinto, se não está sob efeito de entorpecente ainda. Então tu dá porque o criminoso não obedece à lei, ele anda armado. E tu tirar o direito de defesa do cidadão, alegando que estar armado é perigoso, tu tá deixando uma das pontas muito exposta, muito fragilizada nessa guerra, né?
Olha, Diego, eu acho que é interessante agora a gente lembrar o caso de uma igreja no Texas, onde entrou um indivíduo para fazer um massacre. Isso deve fazer em torno de 1-2 meses. Quando ele puxou a arma e deu o primeiro tiro, um indivíduo puxou a sua arma, tinham mais 9 indivíduos armados dentro da igreja. A filmagem mostra todos apontando para o lugar certo. Apenas um indivíduo deu um único tiro que atingiu o assassino na cabeça e evitou a morte de todas as pessoas dentro da igreja. Portanto, a prática mostra precisamente isso. E nos Estados Unidos, que é onde tem estatística, e a gente infelizmente não tem estatística aqui, eu recuo sempre ao Benê Barbosa, não sei se vocês conhecem, não entendeu, o principal especialista em armas do Brasil. Nos Estados Unidos, as armas muito mais evitam crimes do que cometem crimes. Numericamente, salva-se mais vidas do que se tem de mortes pelas armas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa tirar do bandido aquela tranquilidade de que ele vai entrar no lugar e vai estar todo mundo desarmado e ninguém vai reagir. Acho que a coisa mais importante é essa. Também usando a estatística americana, que é o Brasil inteiro é isso. Nos Estados Unidos eles criaram uma bobagem lá chamada de Gun Free Zones. Sabe o que eu estou falando, né, Diego?
Sei.
Chega num lugar onde é proibido entrar arma. 99,9% dos mass shootings, que é aqueles assassinatos em massa, ocorrem em locais de Gun Free Zone, ou seja, lugar onde não tem armas. E ninguém é louco de fazer uma tentativa de assassinato num encontro da NRA, né, Diego? Então, no meu entender, eu não estou nem dizendo que a gente precisaria reagir, mas é importantíssimo o bandido ter a dúvida de que lá dentro poderia ter 5, 10 ou 15 pessoas armadas. Talvez ele pensasse duas vezes, e mais do que isso, quando o risco de ser bandido é maior do que o risco de trabalhar, é possível que alguns deles, não todos, mas alguns deles talvez optassem por uma vida mais honesta.
Olha aqui, ó, senhores, eu estou lendo hoje aqui no estado de São Paulo, prescrição atinge 30% dos crimes. Prescrição, hein? Tá aqui, ó. Justiça brasileira
deu uma quebrada,
tem fama de ser lenta.
Deu uma quebrada no raciocínio aí, deu uma trancada.
Tá. Aqui, ó. Obrigado, César. Justiça brasileira tem fama de ser lenta. E quando se trata do tribunal do júri, responsável por crimes praticados intencionalmente contra a vida, a morosidade se revela ainda mais grave. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, estima que cerca de 30% das ações sob responsabilidade do Tribunal do Júri, prescrevem, ou seja, perdem a validade por causa da longa tramitação, o que na prática impede o Estado de punir os investigados e reforça a sensação de impunidade. Que tal essa, hein?
Parte disso, né, Diego, é pelo fato de que a legislação brasileira, que o Moro tentou mudar, ela permite um número exagerado de recursos. E o que produz é uma justiça lenta. E justiça lenta sempre tem uma vítima, né? Isso é a coisa mais importante. E a vítima é a sociedade. Eu achei interessante apenas, eu não sei se vocês ficaram sabendo, do deputado Genesias Noronha, lá em Fortaleza, que ele chegou no aeroporto de Fortaleza, e eu sou contrário a isso, mas ele sofreu uma agressão justamente pelo fato de não ter aprovado as medidas do Moro, pelo menos essa é a justificativa que está rodando nas mídias sociais. Então, eu acho que o povo, de alguma forma, ele quer que o poder público atue melhor, e o poder público é na polícia, o poder público é também na polícia civil, na polícia militar, mas no judiciário, e para isso depende um pouco do legislativo, e o legislativo tinha que fazer a sua parte, porque eles de alguma forma se sentem protegidos nos seus castelos, mas a sociedade como um todo paga por isso.
Doutor Matias, aí eu lhe pergunto, o que justifica o Rodrigo Maia fazer uma comissão especial, que o Moro mandou o pacote, o presidente deu a carta branca, o Moro mandou o pacote, aí o Rodrigo Maia faz, isso me indignou muito, uma comissão e ele escolhe a dedo quem ele vai botar, e ele bota o Freixo acabou sendo meio que um presidente informal da comissão, mas para que fazer isso?
Olha, eu não tenho dados, né, Diego? Tu sabe que eu não tenho, mas eu infiro que seja o fato dos nomes nas tabelas da Odebrecht. O grande problema é quando a gente vai legislar e uma legislação que seja efetivamente dura possa nos colocar em risco. E esse é o grande problema do Congresso. Como a gente tem uma parcela expressiva do Congresso denunciada, quanto mais frouxa for a legislação, melhor para os denunciados. Então eu não posso afirmar que seja isso, mas eu tenho a obrigação como cidadão de fazer essa hipótese, infelizmente.
Uma das coisas que o Moro colocou foi que a prisão em segunda instância, com condenação em segunda instância, fosse regra.
Pois é, isso aí...
Da proposta.
Isso óbvio. Causaria um impacto grande. A gente vê isso, Diego, da mesma forma, quando a gente tem um STF que tem atuado muito mais como um braço partidário, político partidário, e o Senado, que seria o ente adequado para julgar as ações do STF, se nega a fazê-lo. Portanto, a gente ainda tem muito para se transformar num país desenvolvido. Nós precisamos de um espaço ainda muito grande de crescimento para virar aquilo que a gente aspira como um país que a gente vai se orgulhar para nossos filhos.
É. Lino?
O lado surpreendente dessa notícia aí do Estado de São Paulo, né, é que quem está trazendo à tona e quer mudar isso, para nossa admiração aqui, é o próprio Dias Toffoli, né, que está querendo que a pena seja cumprida logo após o tribunal do júri, né, que hoje tem espaço para muitas manobras judiciais ainda antes de começar a cumprir.
Mas quer mesmo é teatro. Esse
bom,
eu não
pode até
em nada,
ser teatro, né, Diego? Porque vindo do Dias Toffoli, a gente tem que ter sempre os dois pés atrás. Só que ele botar em pauta já é uma coisa positiva, né? É que, de fato, ele botar em pauta não significa que o Congresso vai abraçar, né? Porque tem essa questão que o Dr. Marcelo falou, do nível de comprometimento do Congresso, né? Que eu acho que o nível de comprometimento do Congresso também é uma coisa interessante, já que nós estamos às vésperas da votação do veto e da manifestação do dia 15. O nível de comprometimento do Congresso é onde muita coisa acaba travando, né?
Claro, sem dúvida. A propósito disso, me permitam perguntar o seguinte: quem vai ganhar, Dr. Marcelo Matias, na sua opinião, essa queda de braço? Governo Bolsonaro ou o Congresso, que está sim fazendo chantagem? Porque não venham dizer que vamos botar os pingos nos is, vamos ser transparentes. Agora estão caindo de pau no general Heleno, porque pegaram uma fala dele privadamente, no qual ele dizia que estava sendo chantageado. Desde que existe Congresso no Brasil, nesse nosso modelo tosco, o Congresso faz chantagem com a presidência. Quem não sabe disso? Quem não sabe disso? Nós vamos brigar com a realidade. Mas eu pergunto, nessa queda de braço, quem leva melhor, na sua opinião?
Olha, eu acho que... Eu tenho certeza que, no caso específico do orçamento de 30 bilhões em positivo, eu acho que vai ser mantido o veto. Mas eu acho que o fiel dessa balança é o povo na rua. Eu me lembro bem do Ulisses, eu não era um fã do Ulisses, todo mundo era e eu não era. E o Ulisses, ele dizia que se tem uma coisa que o político tem medo, é povo na rua. Portanto, se o povo for para a rua, muda a votação no Congresso. Só a ameaça do povo ir para a rua provocou, dentro do próprio parlamento, discursos até impressionantes. O deputado Depevat, ele defendeu que não poderia fazer aquilo. É uma coisa chocante para quem tá acostumado a ouvi-lo. E, por outro lado, a gente tem pessoas de expressão no país. Eu me choquei muito com a Janaína Pascoal, que disse que as pessoas não poderiam ir para a rua, ou não deveriam ir para a rua, ou o governo deveria dizer para as pessoas não fazerem isso, para fazer prevenção de coronavírus. Então a gente tem uma reação muito forte do povo na rua. E, portanto, sim, é isso que nós temos que fazer. Eu acho que quem tem interesse em que a gente evite esse golpe parlamentar que está ocorrendo em grande parte nesse país, precisa se conscientizar, precisa sair do conforto do seu lar e ir lá ficar um pouquinho de pé gritando um pouco em nome dos nossos filhos. Porque, vamos deixar claro, eu estou numa idade que essas alturas do campeonato, para mim, a diferença é importante, mas é menos importante. A gente precisa deixar um país melhor para os nossos filhos. E o que o Congresso chantagista está fazendo é justamente lutar contrário a isso. E, portanto, a gente tem o poder da rua hoje e o do voto amanhã. Para isso a gente precisaria de uma boa memória, porque muitas vezes o brasileiro também tem problemas de memória e acaba reelegendo muitos dos que lá estão.
Lino.
Pois então, essa queda de braço aí, eu não ouso dizer quem vai levar a melhor, né? Porque hoje ainda o Bolsonaro vai se reunir com o presidente da Câmara do Senado para discutir se vai ter ou não consenso para votação, né? Mas a questão do povo na rua, eu acho que é importantíssimo, ninguém se opõe ao povo na rua, todo mundo deve estar sujeito ao escrutínio, os políticos, a imprensa, as empresas, todos os indivíduos, né? Principalmente o Senado, né? O Congresso. Eu acho que tem uma questão aí que ela é um pouco mais delicada, que de certa forma existem várias questões que deveriam ser tratadas e a sociedade poderia fazer pressão, como o orçamento base zero, que é uma solicitação há horas do Paulo Guedes, né? Desvincular, desindexar, desobrigar as despesas, né? A reforma administrativa que não foi protocolada ainda, se eu não me engano, né? Não foi protocolada
não, ainda não.
A reforma tributária, que o governo não apresentou as suas sugestões para fazer uma proposta final, o pacto federativo. Aí, o povo vai ser conclamado para ir para a rua, sendo que, como a própria Janaína comentou agora, recentemente no Twitter, a base do governo não fez o seu papel dentro do Congresso. O Eduardo Bolsonaro não, quando teve espaço de, quando foi falar, falou a favor. Agora que é contra, está viajando, não vai estar aí para votação. Parece que não vai estar aí para votação. Não indicou vice-líder para representar nem em outras vezes que estava viajando, nem agora. Então, o governo falha na articulação dentro da Casa Legislativa, porque a gente pode questionar o Congresso, mas que é o espaço de debate tem que acontecer lá também, prioritariamente, e deve acontecer lá. A gente concorda que sim.
Lino, perfeita a tua colocação. Eu acho que é irretocável a tua colocação. O problema é que realmente a articulação dentro do Congresso por parte do governo é muito deficiente. E a gente entende, há interesses do próprio Congresso que está acostumado a viver em cima de dinheiro público, há um fisiologismo antigo, há oposição que seria natural, mas há aquela oposição do centrão que é variável em cima, no meu entender, de poder, de espaço e eventualmente de recursos públicos para seus próprios interesses. Então é mais difícil. Então, grande parte deveria sim ser feito dentro do Congresso. E essa é uma questão interessante. Eu vi hoje um comunicador bem importante no Brasil, e ele fez uma postagem no YouTube muito interessante, que ele dizia o seguinte, que o Brasil tem o fascismo mais estranho da história. Porque a extrema imprensa, a extrema esquerda, sempre diz que é um governo fascista e tal. Mas é um governo fascista que não impôs absolutamente nada do fascismo, inclusive não consegue impor as suas vontades. E inclusive deixa o Congresso agir dessa forma sem fazer nada. Então é o fascismo mais estranho que o mundo já viu. É um fascismo onde os fascistas não exercem o fascismo, eles só recebem a pecha. De qualquer forma, vou concordar integralmente. Está precisando de uma mão forte dentro do Congresso, não uma força no sentido força fascista, né? Sim. E sim no sentido de ir para o debate, dar cara para bater.
Ir para o debate. Perfeito, doutor. É porque assim, ó, é muito difícil. Eu acho que o povo na rua, mais uma vez, é importante, né? E fez total diferença na reforma da Previdência, ela andou depois que o povo começou a ir para a rua. É fundamental o povo na rua. O povo na rua não é a coisa mais antifascista que pode existir, né? É o povo na rua.
Exatamente.
Né? Porque é menos Estado e mais cidadão, mais população. Mas a maneira que o governo articula isso, eu não sei se isso é... Eu sempre me questiono se isso é pensado ou se isso é de uma forma atrapalhada... Porque sem fazer o tema de casa, dando arma para o inimigo, sem estar fazendo debate no plenário, tu pegar e usar o povo na rua, tu tá até desgastando. Uma hora pode não dar certo, e quando não dá certo, o Congresso vai para cima. Se uma hora não dá certo e o povo não vai para a rua, ele fica muito
Lino,
fraco.
Oi. Deixa eu colocar uma questão para vocês, Linozinho, Marcelo Matias, César, os ouvintes. Eu já vi nas redes muita gente que diz que vai para a rua, tenho visto uma mobilização, acho que vai ter bastante gente no dia 15 na rua mesmo, mas eu também já vi pessoas dizendo que gostariam de ir para a rua, mas não vão, porque não querem ser instrumentos do governo. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Acho que sim, né?
Sim.
A manifestação está muito vinculada ao bolsonarismo também. Tem gente que não quer se vincular. Embora saiba que a maior parte, vamos dizer assim, das pautas do governo esteja correta.
Mas a questão, Diego, eu acho que é assim, ó, uma manifestação que tu chama com o teu tema de, o teu tema de casa feito, as reformas entregues no Congresso, né? E a pauta da manifestação, como foi no caso da reforma da Previdência, depois de um estranhamento, que lá no começo do ano passado também teve, no início das manifestações, teve esse problema de estar meio nublado com eram as pautas, aí se ajustou as pautas, houveram algumas manifestações. Tu tendo as pautas claras, e daí eu volto a dizer, a reforma da Previdência, a reforma da tributária, a reforma dos servidores, né, do funcionalismo, o pacto federativo, eu acho que eu iria para as ruas e me mobilizaria, levaria mais pessoas, mas tu ir para a rua para defender somente o presidente, a figura do presidente, o presidente ser a personificação do Salvador, eu não acho legal. Eu acho que ele está fazendo um bom governo. Existem ministérios muito bons, não só do Paulo Guedes, nem do Moro, também do Tarcísio, mas tu ir para a rua só defender o Bolsonaro, a gente tem que defender quais são as ideias, quais são os projetos, o que a gente quer mudar no país.
Eu acho, Lino, que a ideia, e eu vou também, novamente vou concordar contigo, eu não acho que seja uma defesa do ser humano. Eu não gosto, por exemplo, é interessante, eu nunca chamei de mito nenhum político. Eu acho que a gente não tem que ter político para chamar de mito, né? Então, nesse aspecto, eu vou concordar de novo integralmente contigo nesse sentido. Não tem por que a gente tratá-lo como um mito ou como para defendê-lo pessoalmente. Mas eu acho que as pessoas que estão pensando em ir para a rua, e pelo menos as manifestações que eu tenho visto, são no sentido da defesa das mudanças que o governo quer implementar e que o Congresso está se opondo. Então, é muito mais uma defesa de uma ideologia que está sendo implementada pelo governo do que necessariamente a defesa de um indivíduo. Claro que esse governo é personificado pelo próprio indivíduo, ok. Mas a minha tendência é ser favorável muito a essas manifestações pelo simples fato de que, primeiro, são uma demonstração da democracia, vai quem quer. Segundo, defendem um conjunto de mudanças que, no meu entender, especialmente relacionadas à questão do orçamento e também das reformas, porque ele vai ter que ter maioria no Congresso para aprovar as reformas que nunca foram feitas nesse país. Ele precisa ter um pouco de força e a rua vai dar a força para que o governo, não ele, Jair Bolsonaro, mas para que o governo obtenha vitórias. É interessante porque ele em si, ele tem um discurso que funciona muito bem para uma parte expressiva da sua base, aquele discurso mais agressivo, mais truculento, que funciona muito bem para aqueles que o consideram mito, mas faz com que ele crie anticorpos numa parcela da população que inclusive concordaria do ponto de vista programático com ele, mas tem dificuldade com o excesso de truculência, e esse, no meu entender, é o principal erro dele. Eu sempre comparo ele com Trump. Trump é um pouco truculento, mas Bolsonaro é mais truculento. Quando a gente olha um e outro falando, eles são bem diferentes. Eles têm uma base anti-imprensa e tal, mas eles têm uma capacidade, inclusive, de comunicação distinta. E o certo é que, além disso, ele pega e coloca toda a imprensa como inimiga, e hoje ainda no país a opinião da imprensa importa. Então ele mantém a sua força graças àqueles que o julgam mito, ele mantém a sua força graças às redes sociais que contemporizam os exageros de vocabulário do presidente, mas reconhecem a importância do que está sendo feito do ponto de vista de reformas para o Estado, mas ele precisaria melhorar um pouquinho isso. Eu sempre digo, se eu estou na posição dele, eu me manifestaria de maneira diferente. É aquela coisa. Eu tenho uma função que não chega aos pés, nem ao subsolo, mas eu, regra geral, tendo a ser menos agressivo quando eu vou para um embate, justamente com o objetivo de não criar anticorpo de quem seria meu potencial parceiro e acaba não sendo por um excesso de agressividade.
Eu digo, o que me chama a atenção nessa manifestação, essa suposta manifestação, é que ela, e aí eu faço uma reflexão, que ela é conceitual. O governo, de certa forma, está tentando ampliar o processo dessa manifestação, ele está tentando dar corpo para isso, E é uma coisa sui generis. O governo eleito pelo povo está pedindo apoio do povo para mudar algo que acontece e que foi escolhido pelo povo, que foi o Congresso. Pensem sobre isso.
É, mas isso mostra como nosso... Isso mostra como o nosso sistema é disfuncional.
É, mas são pesos e contrapesos também, né, Diego?
Não, mas o nosso sistema ali aqui, o Congresso Nacional não representa a população. O presidente não é por ser o atual, viu? Eu tenho, inclusive, quem me ouve sabe que eu acho que tem pontos muito favoráveis e tem coisas que eu realmente não gosto no governo. Mas, de maneira geral, o governo está aprovado, na minha opinião. Agora, olha aqui, ó. O governo tem muito mais legitimidade, um presidente da República, não digo este, um presidente, muito mais por fazer, né, o checking do que o Congresso eleito com esse sistema eleitoral torto, tosco, de voto em lista aberta, em que um voto em Roraima, ele tem peso 40 vezes maior do que em São Paulo, por exemplo.
A prova disso é que o presidente da Câmara, ele, na verdade, ele teve 100 e poucos mil votos. Ele não poderia, ele não tem uma representatividade popular suficiente para estar onde está. E isso, de alguma forma, só prova, Diego, que o sistema eleitoral, ele cria esse tipo de distorção. Daqui a pouco um Tiririca leva um conjunto grande de deputados que vão ter o mesmo peso de voto que um deputado,
doutor Marcelo,
que teve o seu leito.
E... Só me permita uma pequena correção. Rodrigo Maia fez 74.232 votos.
Que barbaridade, né?
E se acha o primeiro-ministro do Brasil. E, aliás, age como o primeiro-ministro do Brasil.
O Botafogo? Né?
O Botafogo, da lista da Odebrecht. Porque pois eu também não quero, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu também não quero, não me agrada a concentração de poder nas mãos do Bolsonaro. Como não me agradaria nas mãos de nenhum presidente. Acho que a vocês também não agradaria, porque vocês são democratas. Agora, quem está concentrando poder, na verdade,
Diego,
é o Rodrigo Maia.
Ô Diego, mas esses 30 bi, esses 30 bi aí das emendas impositivas, né? Tu prefere na, sim, mão do Bolsonaro ou do Domingos Neto, do PSD do Ceará?
É. Bom, eu só já falei isso, eu sou contra emendas parlamentares. Eu acho que esta é uma outra distorção brasileira. Emendas parlamentares para o sujeito que tem dinheiro.
Caiu de novo, deu uma quebradinha de novo, Diego.
É, hoje tá
a conexão,
nossa internet
hoje,
aí
então,
tá
olha, o que complicado. Tem de nuvem daqui até aí hoje é uma coisa surreal.
Isso aí é ataque hacker aí, que quer tirar, quer cortar a linha de raciocínio do Diego aí.
Tô querendo nos boicotar.
É coisa do Glim.
Diego, tu não tem ideia do que tem de mensagem nessa caixa aqui, Diego.
Agora ou depois do break, César? Tu que manda.
Eu acho que depois do break, né? Depois do break, muitos apoios. Eu tô curioso aqui, tem muita gente apoiando aqui o presidente Bolsonaro e defendendo as manifestações.
Só para chamar... Desculpa, Diego, minutos. Só para não perder uma única frase assim. O Bolsonaro, ao que parece, é o único governo que está, na verdade, legislando para reduzir o tamanho do próprio governo. Portanto, só isso já é o mérito que justifica estar dia 15 lá assumindo o risco do pseudo-coronavírus.
Pois é, isso aí é a antítese do fascismo, né? Porque o fascismo quer justamente o contrário. É,
tudo
é?
Dentro do Estado e nada fora do Estado,
é,
né? Disse Mussolini. E nossos fascistas aqui são meio estranhos, eles querem reduzir o Estado.
Pois acabar com o DPVAT.
É estranho isso.
É, querem acabar com o pagamento. Vejam que o Congresso, olha, nem a medida provisória que desonerava a carteirinha de estudante... Não é para... Olha, vou dizer, doutor Marcelo, Lino, não é para mim. Eu pago a carteirinha de estudante para o meu filho, eu tenho dinheiro. Mas vocês têm. A maioria do povo, R$35 para um estudante é muito dinheiro.
É verdade.
É muito dinheiro. Aí o que acontece? O governo faz um negócio que foi genial, um aplicativo que substitui a carteirinha, faz por medida provisória. O Congresso não votou, deixou caducar. Tem que o pobre continuar fazendo carteirinha, dando dinheiro para os comunistas da Uni. Como é que a gente vai concordar com um negócio desse?
Essa pauta aí, como, né? Essa é uma boa pauta, pra ir para as ruas. Melhor do que pegar a personificação ali. Porque isso é um absurdo, os caras não votarem isso. é uma falta de consideração, principalmente com os mais pobres.
Muito bem. Vamos para o intervalo. Já voltamos com Marcelo Matias e Linozinho aqui no 90 Minutos.
90 Minutos na Bandeirantes.
Sim, sim, eu vou para Oral Sim.
Olá, pessoal. Aqui quem fala é Bozeiros Marins. Oral Sim, líder em implantes dentários da América Latina. Eu estou recebendo aqui o Dr. Jean Freitas, Dr. Luiz Gustavo Trevisan. Ao que o senhor deve, Dr. Jean, a esse avanço na implantodontia dentária?
Eu associo à evolução que a odontologia teve nos últimos anos, né? Por exemplo, hoje nós conseguimos realizar uma reabilitação total de implantes dentários de modo com que o paciente não sinta dor.
Doutor Trevisan, o segredo é a sedação consciente?
Exatamente, esse é o termo. Através da sedação consciente, o paciente pode realizar todo o seu tratamento dormindo. E meu conselho, então, fica para nossos pacientes que procurem uma clínica de referência e confiança no assunto.
Sim, sim, eu vou para Oral Sim.
Oral Sim, líder em implantes dentários da América Latina. Guaíba, liga agora, 3055-7535. Eu disse 3055-7535. Porto Alegre, Cachoeirinha, 3076-4343. 3076-4343. Oral Sim, líder em implantes dentários.
Onde tem Claro, tem diversão, dentro e fora de casa. Com a internet móvel mais rápida do Brasil, você leva o Wi-Fi para qualquer lugar. Para casa, para o trabalho, para a faculdade, para o parque, praia, aeroporto, para onde você for. E ainda pode compartilhar com sua família e amigos. Assine Claro Internet com modem Wi-Fi, mais plano 4G, a partir de R$ 99,99 por mês. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br e aproveite. Claro, você merece o novo.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
Agora há pouco tivemos um acidente, apenas com danos materiais na Castelo Branco, para você que chega à capital. Mesmo assim, já não temos pontos de retenção pela Freeway, Castelo Branco e também no acesso a Porto Alegre pela região do aeroporto, na Avenida Zaida Jarros. Onde tem congestionamento é na Avenida Ipiranga, já a partir da Rua São Vicente até a Avenida Érico Veríssimo. Isso porque acontecem obras nesse trecho da Ipiranga, que geram também reflexos na João Pessoa e na Avenida Princesa Isabel. Nesse mesmo trecho da Avenida Ipiranga, para você que chega à área mais central, a Protásio Alves e também a Bento Gonçalves fluem melhor. Começou o Antecipa Semana do Consumidor na Fast Shop, cadeira para alto Fisher Price por R$219. Compre pelo app e receba em casa ou vá a uma loja. Corra, é só até domingo, Fast Shop. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Nós, do Banrisul, pensamos e oferecemos soluções completas que facilitam o seu dia a dia, produtor rural. São linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do seu agronegócio. Além de conta exclusiva, canais de autoatendimento e meios de pagamento práticos e seguros. Conte com quem entende e sabe dos seus desafios. Venha nos visitar na Expo Direto 2020 e descubra a solução mais adequada para o seu agronegócio. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
Para você que quer cuidar do seu negócio, a Unimed Porto Alegre tem o plano ideal e com um valor mais acessível. Adquira o plano Unifácil para sua empresa a partir de R$ 27,00 por pessoa. Aproveite o desconto de até 20% nos primeiros meses. A condição é válida só até o dia 25 de março. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. 90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com o 90 minutos. 11 e 11 agora. Programa sempre para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Hoje estão conosco Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e Lino Zin, publicitário. Deu corte aí no meu áudio, César?
Agora não.
Não?
A conexão é... Bom, a gente deu uma bronca na conexão aqui no intervalo, né? Tu sabe que eu sou homem de vestiário, né? Aí cheguei e chamei a atenção aqui, disse, não, isso aqui não vai funcionar desse jeito aí, chamei a atenção, tá todo mundo rindo, não sei porquê, mas eu dei uma bronca e aí eu acho que não vai mais cair, porque tu sabe que discurso
aliás,
é comigo mesmo.
Falando em futebol, impressionante, alô gremista, sigam o César Cidade Dias.
Aí, isso aí, Diego,
faz
propaganda que as pessoas
não acreditam. Não, mas eu tô fazendo propaganda tô fazendo de coração e por acreditar... Os comentários, o César hoje é um dos grandes comentaristas esportivos brasileiros, tá? E tem uma identificação até, né, familiar com o Grêmio, foi dirigente do Grêmio. As tuas análises estão excelentes. Eu tenho, olha, é um deleite assistir teus comentários diários no YouTube.
Fico feliz.
Então, eu convido a todos aí que sigam o César, sobretudo os gremistas, mas não apenas, tá? No YouTube, César Cidade Dias.
Vale a pena, é bom. Muito obrigado, Diego, como sempre. Diego, bom dia, moro no bairro Petrópolis, estou apavorada. Neste feriado teve muitos arrombamentos e assaltos por aqui, muito vagabundo dormindo na rua. Acho que a polícia deveria fazer uma checagem. Estava tranquilo, mas está sinistro. A Ruth Codorniz manda essa mensagem para nós. Bom dia. Aproveitando a presença do presidente do Simers hoje no programa, seria interessante comentar sobre o caso Theo, que aconteceu aqui em Gravataí neste final de semana, em que há uma denúncia de negligência por parte do obstetra. A mãe ficou em trabalho de parto por 27 horas e a criança veio a falecer. Escutando vocês, como sempre, Luiz Henrique. Ainda temos... O meu lamento é que dificilmente um deputado federal ou senador, defensor de bandido ou juiz garantista estará presente num arrastão desses que ocorreu num restaurante sem um forte aparato de segurança, ou seja, do juiz ou do deputado estando com seguranças lá. O Agnaldo, do bairro Sarandi. Diego, chegamos nesse momento a 548 mensagens no 90 Minutos. Te serve, Diego? Inclusive para os nossos debatedores, hoje o telefone deles também não parou aqui. Nós vamos mandar abraço para todo mundo hoje, Diego.
Coisa boa. Seguinte, ó, deixa eu colocar uma questão, já que tu falasse aí em obstetrícia, é a área do Dr. Marcelo Matias. Dr. Marcelo, aqui nos Estados Unidos a regra é o parto normal. Por que essa diferença em relação ao Brasil, hein?
Na verdade é o seguinte, há um aumento de incidência de cesariana em praticamente todo o mundo e isso também tem ocorrido nos Estados Unidos. Do ponto de vista prático, a obstetrícia brasileira tem uma formatação que é única e muito ruim. Eu canso de dizer que a gente avalia os resultados e não pensa nas causas. E, portanto, o sistema brasileiro é um sistema que, de alguma forma, induz a cesariana. E ela induz a cesariana por mil razões. E... Por favor, sem pessoalizar nesse caso, mas uma delas é o fato de que praticamente inexistem no Brasil processos por cesarianas feitas sem necessariamente uma indicação pelo desejo da paciente. O grosso dos processos, o grosso das queixas na área da obstetrícia são justamente casos como esse, que é uma tentativa de parto normal que acaba tendo um mau desfecho. A obstetrícia, ela não é uma ciência de resultado, ela é uma ciência de meio. A gente não tem como garantir o resultado. Quem tem que garantir o resultado dentro da medicina é a cirurgia plástica. Essa sim, o indivíduo promete que a mulher vai ficar bonita, ela tem que ficar bonita. Mas a obstetrícia é uma especialidade de meio. Nós nunca temos como garantir o resultado final. E o resultado final, ele pode ser positivo ou negativo. Na prática, o que acontece é que a principal causa de queixas é justamente o que aconteceu ali, uma tentativa de parto normal que tem um resultado frustrado. Aconteceu isso ali, aconteceu isso no hospital universitário e acontece isso, sinto muito, no mundo inteiro, porque quando a gente entra em trabalho de parto, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E ele, na esmagadora maioria dos casos, dá certo. Inclusive, em Gravataí, a gente tem uma das melhores estatísticas que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. E isso é responsável, em grande parte, pelos médicos obstetras que lá trabalham, que fazem mais de 100 partos por mês e tem, no ano inteiro, 7 perdas neonatais, que a gente não consegue nem avaliar o que são essas 7 perdas. Elas podem ser por bebês muito prematuros, podem ser pelas mais diversas causas. O caso específico que está sendo citado aqui, ele cabe muita análise, porque a gente não tem absolutamente todos os dados, mas do que eu sei até o momento, parece que não houve nenhuma má conduta, apenas houve um mau resultado, o que ocorre em qualquer área da medicina. E por mais que eu entenda o luto, o sofrimento da mãe, o luto, o sofrimento de uma comunidade pela perda de um bebê, por mais que eu entenda isso, eu considero inaceitável quando as pessoas vão para redes sociais e dizem que os profissionais de saúde são assassinos, que tem que matar o doutor fulano e assim por diante. Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, uma calma nas manifestações públicas. Precisamos avaliar esse caso, como precisamos avaliar qualquer caso dentro da medicina, mas eu posso afirmar por experiência que a maioria das vezes em que os médicos são acusados de negligência por maus resultados, isso não é verdadeiro. Só para dar uma estatística importante aqui. Nos casos de bebês que nascem e fazem aquelas síndromes que parece que foi asfixia do parto, mais de 90% não tem a ver com parto. E só para deixar bem claro, porque essa é uma estatística importantíssima para o mundo, tá? Nos últimos 40 anos, a despeito do que tenha se feito em termos de aumento de cesarianas, como te disse, nos Estados Unidos aumentou também, e no mundo inteiro aumentou, a gente mantém exatamente a mesma incidência de paralisia cerebral. Por quê? Porque o parto e a tentativa de parto não estão necessariamente associadas com um desfecho neonatal ruim. Por isso, sim, eu entendo o sofrimento, Matias, da família, mas não tem necessariamente uma relação causa e efeito bem comprovada nesse caso e em outros.
Aqui aumentou também, mas a regra, inclusive a gente tem vários amigos que tiveram filhos aqui e tem filhos aqui, enfim, os filhos nasceram aqui, que são brasileiros e ficaram muitas horas em trabalho de parto. Muitas horas, porque a regra, e o hospital dizia isso, os médicos diziam, era o parto normal, né? Então, eu acho que são culturas diferentes, o senhor pode até nos explicar. Mas tem uma coisa, quando o senhor fala que esses problemas de paralisia cerebral, muitas vezes a causa não é aquela que é atribuída. O que normalmente leva a esse problema no nascimento?
Eu te agradeço muito pela pergunta, Diego, porque isso pode, inclusive, justificar esse caso ocorrido aí em Gravataí e outros casos, sim, em vários hospitais. 90% dos bebês que são afetados por problemas graves no parto, e inclusive que levam tanto a paralisia cerebral quanto a morte dentro do trabalho de parto ou após o trabalho de parto no período neonatal, são causados por afecções que a gente chama antenatais. O que é antenatal? É um problema genético na formação do bebê, é um problema cromossômico na formação do bebê, é um problema durante a gestação. E durante a gestação a gente vai ter inúmeros fatores que vão da poluição, dos de drogas, cigarro, álcool, microtrombos, infecções clínicas ou subclínicas, e todas elas fazem um conjunto que respondem por mais de 90% dos casos de problema no parto. O problema é que o que acontece, isso é importante que todos saibam, regra geral, aqueles partos difíceis, eles são difíceis por quê? Porque para que tenha um bom parto normal, o bebê precisa estar acordado e precisa participar do trabalho de parto. Alguns dos movimentos do mecanismo de parto são executados pelo próprio bebê. Se o bebê já vem com uma lesão cerebral prévia, o que ocorre em mais de 90% dos casos, eu faço questão de repetir para as pessoas entenderem como é que funciona isso, ele não faz os movimentos que tem que fazer. E por isso o trabalho de parto não progride. E na ausência da progressão de trabalho de parto, ou o obstetra é obrigado a fazer uma indução, ou ele faz uma cesariana de urgência, ou ele aplica um fórceps, ou qualquer coisa. E aí o bebê nasce mal, o pessoal disse, ó, foi porque foi feita uma indução, foi porque passaram fórceps, foi que foi feita a cesariana de urgência. Não, a ordem é o seguinte, o bebê tinha um problema, esse problema evitou a progressão normal do trabalho de parto e acaba virando uma coisa de urgência que acaba levando a culpa. Não se muda o seguinte fato, se nós optarmos, por exemplo, para acabar com as intercorrências de parto, fazer 100% de cesariana, a gente simplesmente vai, em grande parte, resolver o problema do obstetra, porque ele vai ter a certeza que vai fazer uma cirurgia e vai resolver. E a gente vai ter um aumento de mortalidade, tanto materna quanto fetal, porque se eu tiver 100% cesariana, eu vou começar a acumular as complicações da própria cesariana. Por isso que eu insisto, Diego, a gente precisa sempre analisar caso a caso. E eu não estou dizendo que médicos são infalíveis, porque o ser humano não é infalível. Entretanto, sempre que eu tenho um mau desfecho na neonatal, o médico é o assassino, o carniceiro, o culpado. E não, isso não é verdade. E mais, se eu vou para uma rede social e digo que eu tenho que matar um profissional de saúde, eu quero dizer para essas pessoas, elas estão cometendo um crime. E é exatamente isso que está acontecendo lá na cidade de Gravataí. Não muda a humanidade, o sentimento e o sofrimento, não só da família que teve uma perda, como da comunidade como um todo, porque sempre que a gente perde uma vida, especialmente uma vida jovem, isso produz, sem dúvida alguma, um sentimento de perda e de tristeza, e que é uma comoção que deve ser, sem dúvida alguma, bem entendida.
Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó, são 11h22, vamos fazer um rápido intervalo, mais um, e já voltamos com Marcelo Matias e Lino Zin aqui no 90 Minutos.
Diego, a gente já vai pro comercial agora, esperando... pessoal aqui, mas então a gente falava sobre isso, agora a gente vai pro comercial e já volta com 90 minutos.
90 minutos na Bandeirantes. Esporte Notícia com Sérgio Boas. Hoje, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Economizar é comprar bem, mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem. Um café da manhã bem equilibrado, com proteínas, frutas e cereais, faz seu dia render muito mais. Faz bem à saúde, melhora o astral e você economiza em comodação. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e programe um café da manhã especial. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Precisando de energia extra para turbinar o seu dia ou sua noite? Conte com o Guaraná Power Sanitas, um produto natural com alta concentração de cafeína, sem adição de açúcares e sem glúten. Em embalagem prática para carregar com 4 cápsulas. Com Guaraná Power, você aproveita tudo com muito mais disposição e animação. Bateu o sono? Procure Guaraná Power Sanitas na Panvel Farmácias.
E aí, tá te debatendo atrás de um churrasco decente na praia? Não esquenta a cabeça, teu churrasco top, de grife, tá garantido. A Fazenda Maldonado tem entrega programada no litoral norte. Torres, Capão, Arroio do Sal, Tramandaí, onde você estiver, a Fazenda Maldonado pode entregar. Chama direto no inbox do Instagram, @FazendaMaldonado. Direto do container para a sua casa, na praia.
Parque, academia, trabalho, também dá para fazer amigos fora da rede social. Mude o hábito de estar sempre com o celular. Pegue o dog para dar uma volta, chame alguém e vá curtir o dia lá fora. Acesse mudeumhabito.com.br, aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
Para o Rio Grande voltar a crescer, precisamos trabalhar todos juntos. Poder público, setor privado e sociedade. Vamos incentivar os empreendedores, diminuindo a burocracia, facilitar o caminho para medidas de grande impacto e apoiar todo o movimento que nos leve para frente com mais velocidade. Assembleia Legislativa 2020. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
É a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com o 90 minutos. 11h26 agora. Programa para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? E Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Hoje conosco o empresário publicitário Lino Zin e o médico, presidente do Simers, Dr. Marcelo Matias. E os nossos ouvintes, César.
Diego, os nossos ouvintes seguem mandando muitas mensagens. Bom dia, queridos apresentadores. Não perco nenhum programa. Gostaria da opinião de vocês quanto aos pedintes nas sinaleiras. Cada dia aumenta mais e é constrangedor. A Neuza, do bairro Tristeza, manda essa mensagem. Bom dia, Diego, mesa e ouvintes. Tchê, estou cansado dessa narrativa da esquerda de que não há articulação do governo no Congresso. Infelizmente, parte da direita abraçou esse papo que estamos vendo no programa. Esquecem de ver que a manifestação foi convocada exatamente porque é impossível articular com o Congresso de maneira correta, republicana. É difícil entender. O Amos Carvalho, de Humaitá, manda essa mensagem. Mais uma por aqui. Bom dia a todos estes sentinelas atentos, pois o perigo é constante. A palavra é tua,
Diego.
Muito
bem. Muito bem. Senhores, coronavírus, tá? O Brasil já tem mais de 250 casos suspeitos. Aqui nos Estados Unidos já temos duas mortes. Em algumas cidades, algumas localidades do estado de Washington, que fica na costa oeste, as pessoas estão estocando comida. A imprensa local aqui mostrou. As pessoas estão com medo, porque o surto aqui nos Estados Unidos já tem em alguns estados, inclusive na Flórida já temos casos, mas o surto principal é lá no estado de Washington. E ainda, doutor Marcelo, a coisa ainda está... Nós ainda estamos pisando em ovos, né? Mas aparentemente o vírus, ele tem uma carga de letalidade, ele pega principalmente pessoas com problemas imunológicos, idosos, mas ele não é, vamos dizer assim, ele não vai estar no rol dos piores que já apareceram na face da Terra, é o que está se desenhando, não é isso?
É mais ou menos isso, Diego. Qual é o problema do coronavírus especificamente? Ele tem uma letalidade bem menor do que outros vírus, se a gente pegar assim, o HERS, se pegar o ebola, ele tem uma mortalidade menor, ele tem uma mortalidade que ainda é maior do que a da gripe, né? Portanto, vamos aproveitar para lembrar as pessoas de fazerem a vacina da gripe. Mas o problema dele é o seguinte, é que o período de latência dele, num momento onde ele ainda já tem a capacidade de passar pelo ar de um indivíduo para o outro, é de 1 a 14 dias. Já tem um caso descrito com 24 dias. Então, qual é o problema disso? O indivíduo pode ser totalmente assintomático e ele ainda assim ser capaz de passar para todos os seus contatos. 24 dias? O máximo foi 24 dias.
Incubação do vírus?
Período de incubação. O indivíduo tem o vírus, ele passa o vírus pelas vias aéreas, mas ele não tem nenhum sintoma. Essa é a diferença, por exemplo, acho que o melhor exemplo é o ebola. O ebola, o indivíduo pega o vírus e ele é assintomático. Ele só vai virar contaminante quando ele começar a vomitar sangue. Então, quando ele começa a vomitar sangue, as pessoas sabem, ó, tá com ebola, não chega perto. O corona não. Vamos supor que, não tem qualquer possibilidade, mas que eu tivesse com o corona aqui. Eu poderia não ter a menor ideia disso.
Me assusta, doutor.
É, basta um espirro e aí passa. E o grau de contagiosidade, Diego, do corona é muito alto. Quer dizer, a possibilidade da pessoa pegar estando com uma zona de contato é extremamente alta. Portanto, mesmo que a mortalidade dele seja baixa, e ele varia principalmente de idade para idade, ele é mais mortal nos idosos e nos doentes, e não tem nenhuma morte diagnosticada abaixo dos 9 anos, o que é bom para nós que somos pais, a gente quer que as nossas crianças sejam mais bem protegidas, mas de qualquer forma tem uma tendência de que ele se transforme numa pandemia. Ele ainda não é. Ele é uma situação apenas de alto risco, mas ele ainda não é uma pandemia por uma questão de número. Entretanto, eu tenho a convicção de que pelo grau de facilidade que ele tem de se espalhar, que ele vai acabar se transformando. Só que assim, a mortalidade ele é totalmente diferente, não só por idades, mas por países. Então o país que tem a maior mortalidade é o Irã. Por quê? Porque o Irã é um lixo. Então, dentro de um lixo, a mortalidade é mais alta. Se a gente vai para a Itália, por exemplo, a mortalidade tem sido bem menor, que é outro local que teve muitos casos.
Qual o percentual na Itália?
Eu não sei exatamente...
1.100 casos e 29 mortos, está na capa da Folha de São Paulo hoje.
Esse é o galho, está mudando isso todos os dias. Hora, tem um site, inclusive até o Diego deu uma informação que eu não sabia, porque até ontem à noite, que foi a última vez que eu olhei, não havia nenhuma morte nos Estados Unidos. Mas é que não adianta. Se a gente for ser bem honesto, isso a população deve saber... O número de casos é muito maior do que o notificado. Por quê? Porque são indivíduos que estão hoje assintomáticos e que vão vir apresentar a doença depois. E tem um detalhe, nos Estados Unidos já está acontecendo, o Diego sabe disso, o fim dos kits para diagnóstico. Porque claro. O problema é o seguinte, os sintomas deles são muito inespecíficos. O sintoma deles, todos nós aqui que estamos na mesa e os ouvintes já tiveram. É febre, é dor de cabeça, é uma fraqueza muscular, são coisas totalmente inespecíficas do ponto de vista viral. Então aí nós caímos num outro problema. Qualquer indivíduo que tiver febre, eventualmente menos importante diarreias e vômitos e tal, mas muito mais importante aquela coisa de um efeito sistêmico viral, o que vai acontecer? Isso vai ter com muita frequência porque a gente tem aqui no inverno. A própria gripe faz isso. Então a gente vai ter uma dificuldade, porque a tendência dele é se espalhar e a gente vai obter os números no futuro. Além disso, é uma infecção que o primeiro diagnóstico do corona 19, porque o coronavírus, é importante que todo mundo saiba, já existe provavelmente há milhares de anos. Mas especificamente esse subtipo, que é o 19, o primeiro diagnóstico foi feito em novembro. E a gente já tem isso espalhado pelo mundo, nós estamos em março. Então a tendência é que isso acaba crescendo, infelizmente.
E o CIMERS está trabalhando numa campanha disso, não é, presidente?
Isso é uma coisa que a gente aprendeu já na política, que a melhor coisa que tem é correr na frente, né? Então, quando surgiu os primeiros relatos de coronavírus, ainda em Wuhan, a gente imaginou fazer como... Nós somos médicos, imaginamos que isso teria um certo risco, a gente começou a formatar uma campanha e a nossa campanha ela começou hoje no Hospital Fêmea, a gente tem o primeiro conjunto de distribuição, a gente vai passar um folderzinho, um texto de orientação sobre o coronavírus e vamos distribuir álcool gel, porque não adianta...
Eu recebi o meu aqui, Diego.
É, não adianta, nada melhor do que prevenir, pessoal, e eu tenho chamado o governo na responsabilidade de parar de fazer propaganda eleitoral e começar a fazer propaganda educativa, porque a gente vê lá no Japão, onde tem um número grande de casos, a tendência é uma propagação menor, e tem porque ele está muito próximo, e tem inclusive porque tem aquele barco coreano, japonês, mas é importante a gente saber que há uma ética respiratória no Japão que nós deveríamos copiar. Qualquer pessoa com sintoma gripal deveria usar máscara, e mais importante, eu não tenho como mostrar porque nós estamos no rádio aqui, mas na hora de espirrar ou tossir, pessoal, a gente não tosse nem espirra na mão, a gente tosse ou espirra próximo ao cotovelo, porque senão a gente tosse na mão e passa o coronavírus para o vizinho. Então a gente tem que tossir no cotovelo, porque a gente consegue manter um risco menor de contágio para as pessoas que estão aos nossos lados, principalmente aos nossos amigos e familiares.
Nós vamos ter os americanos aqui, já estão trabalhando, outros países também, Israel, o pessoal está trabalhando numa vacina, né, para o coronavírus. O problema é fazer isso em larga escala, né? Então isso leva tempo.
Existem 11 vacinas em pesquisa. A mais importante, ao que parece, é a vacina israelense, porque ela tem uma perspectiva de estar pronta em 90 dias, então ela tem uma perspectiva boa. Mas esse é o grande problema, né, Diego? Porque a produção desses imunobiológicos, eu acho que nós estamos diante de um especialista aqui, ela é complexa, ela não é uma coisa que tu bota numa maquininha e sai o resultado lá. De qualquer forma, a tendência é que se crie uma vacina, porque o coronavírus ele é mais fácil de fazer vacina do que outros vírus, pelo fato de que ele é um pouco mais estável na sua membrana. Então, há uma tendência de que a gente tenha uma produção de uma vacina nos próximos tempos. Agora, pode-se esperar uma mortalidade dele, pelo que se tem visto hoje, em torno de 2%, só vai ser mais alta para indivíduos mais velhos. E em Wuhan, que foi onde ele surgiu, primeiramente ele pegou homens e tabagistas, justamente pela fragilidade. Então talvez seja um bom momento para os homens parar de fumar. Vamos aproveitar a chance aqui de deixar claro que não acrescenta nada.
A vítima fatal dos Estados Unidos parece que tinha problema respiratório também, né, Diego?
Tinha também. Sim, as duas
falando,
vítimas.
Vocês ficam falando em doença e eu já tô com todos os sintomas, Diego. 3 minutos aqui eu peguei, tô com todos os sintomas desse negócio. É impressionante. Mas
uma informação que eu acho que ela é interessante aqui para a audiência, que o colega do Dr. Marcelo, o Dr. Drauzio Varela, tem uma entrevista dele hoje no estado de São Paulo também, onde ele fala que o pior lugar para tu ires é o posto de saúde. Porque todo mundo que vai estar espirrando, tossindo, vai se dirigir para um posto de saúde. Então ele fala que o posto de saúde é o melhor lugar para pegar o vírus.
Tem uma,
pode comentar sobre isso, doutor Marcelo?
Eu acho que isso é extremamente importante. Lá no Grupo Hospitalar Conceição, a emergência se preparou para o coronavírus já, é importante saber. Eles separaram 3 leitos de UTI, inclusive, para doenças infecto-contagiosas virais, portanto, principalmente para o coronavírus. E o grande problema quando essas pessoas afluem para a emergência é o fato de que ela chega na emergência, quando vai fazer a coleta oral do DNA para identificar o vírus, isso simplesmente perde-se aquela sala por 2 horas até conseguir fazer a higiene completa. Então a tendência é o que acabe se fazendo o que se fez no passado, e isso teve no Conceição, isso teve no Hospital de Clínicas, e portanto, de novo, eu chamo o governo, já que a saúde é pública, é um direito cidadão, um dever do Estado, para fazer áreas isoladas para atendimento de pessoas com suspeitas de infecções virais contagiosas pelo ar, como coronavírus, influenza e outros. Então, tem que separar esses indivíduos da emergência. Lá no Conceição, por exemplo, como teve um conjunto de casos, na sexta-feira à noite era 19, tenho certeza que hoje é mais, aquilo ali trancou a emergência, porque a gente ia perdendo salas de atendimento, não tinha o que fazer.
O pessoal vai se assustando, na verdade, também, né?
Sem dúvida.
Tem uma falta de informação importante.
Sem dúvida.
A parte que mais me assusta, assim, acompanhando os números, é o caso da Itália. Porque no dia 20, então, portanto, há 11 dias atrás, tinham 30 casos. 30 casos no dia 20. E ontem, né, tá no jornal de hoje, tem 1.100.
Mas, Lino, vão ter todos.
Vai ter muita gente. Eu acho que a gente tem que ser otimista num aspecto. A Itália está no inverno, né? E, portanto, o coronavírus apanha para o verão. Então, esse calorzinho que está aqui fora, para nós, ele é um calorzinho que nos protege também. Todos nós sabemos que as infecções virais respiratórias são menos prevalentes nos períodos de calor maior. Então eu sugiro apenas exatamente isso, que as pessoas fujam de países com alto risco de contaminação. Qualquer infecção viral em parente próprio, em parente próximo, em familiar, seja em quem for, use as máscaras, use o EPI e álcool gel para absolutamente qualquer contato.
Eu ia narrar aqui, inclusive, o César fazendo a imunização dele aqui.
Eu recebi aqui do Simers o Prevenir, que é um saquinho plástico com álcool gel. Botei, já me debulhei com isso aqui também. Botei. Olha, tô imunizado, Diego.
Doutor, quando esfriar aqui, então, a gente vai lá pro Diego.
Quando esfriar aqui, nós estamos todos aguardando o convite do Diego, a gente vai fazer, nós vamos subir lá.
Vocês acham que ele está lá? O Diego, na verdade, está morando ali em Alvorada. Pensa vocês. Isso aí tudo é obra da tecnologia.
Então ele tem um belo estúdio de fotografia, porque as fotos que ele bota lá são maravilhosas.
Não, ele tem o esquema todo, ele tem os carros, tudo, ele faz tudo montado. O Diego é um monstro na tecnologia.
Agora, isso vai ser importante. Aqui, eu tenho brincado com a minha filha, dizendo o seguinte, ó, que para evitar o coronavírus, então ela não pode ir a nenhuma festa esse ano, especialmente as festas de inverno, para fazer uma questão de prevenção. Acho que ela pode ficar em casa estudando.
Olha aqui, ó, eu tô com o mais recente report da Organização Mundial de Saúde, que é de ontem, tá? Hoje eles fecham e daqui a pouco já estão largando outro, mas o de ontem, tirando a China tinha aqui uma coisa de maluco, a China com, nós já temos globalmente 87.137 casos confirmados, destes 79.968 na China, com 2.873 mortes. Depois vem, em termos de casos, a Coreia do Sul com 3.736 casos, 18 mortes. O Japão com 239 casos. Singapura com 102. Austrália com 25. Malásia com 24. Vietnã com 16. Né? Isso naquela região ali da Ásia. É, se nós formos para a Europa, a Itália já tem 1.128 casos, com 29 óbitos. Depois vem a França, com 100 casos e duas mortes. A Alemanha, com 57 casos, nenhuma morte. O Brasil tem reportado aqui dois casos, apenas dois casos. O Irã, 593 casos, com 49 mortes. Depois, aliás, naquela região lá, depois vem Kuwait com 45, mas não tem mortes, o Bahrein com 40 também não tem, Emirados Árabes 19 também não tem. É o que o senhor disse lá, a situação no Irã, ela é meio que caótica, né? Então,
tem uma relação de vida. Tem uma relação direta, diretíssima com a qualidade do sistema de saúde de cada um dos países. Se a gente for olhar, a mortalidade no Japão, na Coreia é baixíssima, mesmo que na Coreia a gente tenha uma incidência mais alta. E aí no Irã deu 10%, na própria China deu acima de 2%. Por isso que eu digo assim, a gente tem que ter uma noção clara de que cada local vai ter uma resposta e um resultado diferente. Porque, por exemplo, lá no Conceição, essa cidade, como eu digo, é de sexta-feira que eu estive reunido com eles tinham um paciente com suspeita de corona, não veio o resultado ainda, que eu saiba, e portanto não posso considerá-lo positivo. Mas ele estava na UTI, entubado, bonitinho, respirando por aparelhos, mas com uma situação estável. Então, imagine esse mesmo indivíduo fora da UTI. Ele estaria morto, provavelmente. Então, o que importa, essencialmente, é um bom sistema de saúde que forneça respostas. As pessoas têm muito medo da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, se não me engano, posso estar enganado aqui, Diego, matou 5% da população mundial. E ela matou mais do que a Primeira Guerra. Ela matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? A gripe espanhola, o indivíduo tinha a gripe espanhola, ou curava ou morria. Quer dizer, não tinha exatamente um tratamento para isso. Hoje não, a gente tem um suporte que é incomparável, por isso o prognóstico é melhor. E eu acho que os indivíduos jovens e saudáveis devem se preocupar menos, mas devem se prevenir mais.
Uhum, muito bem. Olino, a tua área é a área de medicamentos, né?
Sim, eu estava comentando com o doutor, a gente trabalha com imunobiológicos aqui, né? Inclusive a gente estaria indo para uma feira no México, onde iriam representantes de todo mundo, e ela foi cancelada. Apesar de ser no México, ela foi cancelada. Mas especificamente a gente não tem vacinas, né? É outra área dos medicamentos de imunotecnologia.
Perfeito. Diego, o doutor Marcelo...
diga. Recebi muitas mensagens aqui, eu queria só agradecer quatro pessoas que mandaram aqui, pode ser?
Claro, por
favor. A Tati, o Denis, o Leandro e o Amaral aqui mandaram um abraço para ti, pro doutor e pro César.
Olá. Legal. Outro grande. O doutor Marcelo Matias tem que se despedir da gente. Confere, doutor Marcelo.
Infelizmente, sabe quanto eu gosto estar presente aqui? Hoje está um programa absolutamente maravilhoso, mas sabe que o nosso dia é uma correria, então a gente vai que nem passarinho, de galho em galho.
Perfeito, obrigado pela presença, viu?
Agradeço profundamente, Liano, César, a ti, Diego, como sempre, conte comigo, foi um prazer enorme ter estado com vocês aí, obrigado.
Muito obrigado, sempre uma enorme satisfação tê-lo conosco. Sinal marcando 15 para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com 90 minutos.
90 90 minutos
na Bandeirantes.
Apito final, o futebol em debate com a turma do esporte, hoje ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Quem reinventa a vida no campo merece um banco que pense diferente. Visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal e venha conversar sobre agronegócio e inovação. O BRDE financia projetos de irrigação, armazenagem e energias renováveis. Esperamos sua visita de 2 a 6 de março em Não Me Toque. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Serviço Bandeirantes. Estradas.
Movimentação é carregada na Avenida Ipiranga entre a Silva Só e a Avenida da Azenha, em função de obras e de uma ocorrência que acontece nesse trecho, tudo isso em direção ao centro de Porto Alegre. Fluxo está carregado também na João Pessoa, em função destas ocorrências no trânsito. Movimento carregado também na Protásio Alves, para quem vai indo em direção ao centro, próximo à rótula com a Manuel Elias. E na chegada à capital pela Avenida Farrapos, próximo ao cruzamento com a Sertório. As informações do trânsito na Rádio Bandeirantes são um oferecimento de Sulgás, mais barato com GNV.
Judite, o próximo!
Doutor, eu tô com uma coceira danada!
Deixe-me ver... Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo Ácaros e Pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos.
Mas eu já levei o Rex na Pet.
Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também.
Tá bem, doutora. Obrigada.
Judite, o próximo.
Perspectivas econômicas para 2020 será o tema do próximo Café com Lojistas do Sindi Lojas Porto Alegre, com Giovana Menegoto, economista da Fecomércio RS. Irá trabalhar questões importantes para auxiliar na sua tomada de decisões financeiras deste ano. Dia 4 de março, às 8h30 da manhã, no auditório Henrique Gertmann. Saiba mais em sindilojaspoa.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre. A promoção ainda continua. Estudante na Planalto ganha 30% de desconto na compra da passagem nos guichês das rodoviárias. Agora sim, dá para viajar todo final de semana para curtir a família e os amigos. Saiba mais como receber esse desconto em planalto.com.br. Viaje mais. Viaje Planalto.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. E Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. O Linozinho continua conosco nesses últimos minutos, minutos finais aqui do 90 Minutos. E os ouvintes, como estão, César?
Os ouvintes seguem participando aqui com muitas mensagens. É muito legal poder contribuir com isso, entender a contribuição dos ouvintes aqui com 90 Minutos. Bom dia, 90 Minutos. Em toda a minha vida, nunca tinha visto uma rebelião tão grande contra um governo. Me assusta a quantidade de gente jogando contra... Se não formos para as ruas, daremos força para essa corja.
O Maurílio de Novo Hamburgo manda essa mensagem. Defender o Bolsonaro é defender uma das poucas pessoas que tem coragem de enfrentar a bandidagem. Inclusive quase deu a vida pelo pai, para defender o país. A Marisa de Novo Hamburgo manda essa mensagem.
Eu não gosto desse discurso assim, deu a vida para... Tá na política porque quer, foi vítima de uma violência inominável, tal, mas daí deu a vida, fica parecendo uma coisa meio Jesus Cristo, não gosto disso, viu?
É, eu também não. Bom dia.
Vamos dizer assim, dessa mitificação, né? Todas as pessoas que estão lutando por causas, de alguma forma estão se arriscando e estão dando a vida, né?
Sim.
Bom.
Tá todo mundo dando a vida, né? Tá todo mundo aqui dando a vida.
É.
Bom dia. Como bem disse o Marcelo, tudo está ao lado do mal, tratando os maus como vítimas da sociedade. Vítimas somos nós. O Eduardo Galvão manda essa mensagem.
Concordo.
Olá, rapazes. Vocês viram o que tem de memes do Nhonho Maia? Até vídeo dele com o Chaves. Pelo jeito, ele vai ser o prato do dia 15. Abraço, Ortiz, do Menino Deus. Eu acho muito engraçado os memes mesmo. Tem cada meme, né, Diego? Tem gente muito criativa. Ah,
e o brasileiro, é craque, né? Pra fazer marchinha de carnaval, meme. Isso aí o brasileiro é... Não acha, Aslino? O brasileiro é imbatível, né?
É. Aí não tem competição, primeiro lugar.
Não tem. Olha aqui, ó. O Lino, lembra pra nós aí quantos votos fizeste na última eleição de vereador?
5.230. 23º de 36.
Se o nosso sistema fosse outro, tu estarias lá na Câmara, né?
Sim. Na verdade, eu não entrei porque faltou um pouco de voto para fechar a segunda cadeira, né? Mas se fosse um outro sistema, estaria lá, com certeza.
E tu vai ser se fosse candidato? Um sistema mais justo.
É, eu até vou te dizer que eu acho que é a regra do jogo, tá ok, assim, sabe?
Não, isso sim, mas é o seguinte, o nosso sistema de voto proporcional de lista aberta é o pior que existe no planeta.
É, eu acho que o distrital, até o distrital misto, mas o distrital ia ser, as pessoas iam morar perto do seu representante, ia ter, eu acho que, uma vinculação maior. O distrital ou até mesmo o distrital misto. Esse nosso, ele acaba afastando muito, né?
É, aqui nos Estados Unidos é distrital puro, né?
Puro, né? Eu acredito que esse é um bom modelo. Mas sem afastar o misto, porque o misto ele acaba também tendo os dois lados, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa, embora não tenhamos combinado isso. Tu és pré-candidato nessa eleição ou não?
Não, Diego, eu não sou. Eu trabalho para conseguir prospectar candidatos para o Novo, né? Que está com o processo seletivo.
Mas por que não vais?
Diego, eu não vou porque tem que ter um tempo disponível, né? E eu, nesse momento, eu não tenho como me dedicar a isso. Eu tive nesse período aí dois filhos, né? Então tem que dar uma focada na família. Mas eu sou voluntário, né? E tô ajudando a prospectar mais candidatos. O Novo tá com o processo seletivo até o dia 8 aberto.
Quantas vezes te convidaram para ser candidato, Diego?
Eu uma.
Ih, muitas.
De muitas. Todos os partidos,
Não, de todos não, alguns partidos. Tem partido que se me convidar, eu considero ofensa pessoal.
Tem. Inclusive eu recebi uma há pouco, Diego. aqui. Eu troco, quando eu escuto a tua voz, eu troco de estação. Não gosto de neofascista nem de golpista. Eu não entendi. Eu digo o quê, Diego? O sujeito que me acha neofascista.
Ô, Diego. Pra ele sintonizar na rádio da Venezuela, que esse cara aí deve gostar da Venezuela.
O neofascista.
Ele deve ler o grama.
Sou um homem de vinculações. Pô, as minhas vinculações, eu era, assim como o Diego Casagrande, as pessoas não sabem da nossa história. Nós éramos revolucionários na juventude. Terminou aos 16 anos, mas nós fechamos. Enquanto o Diego Casagrande fechava a Avenida Independência, na época ela tinha duas mãos. Ele fechava lá para as questões do Rosário. Eu fechava
eu juro que eu não imagino o Diego Casagrande fechando.
Fechava, sim.
Não combina não com ele.
Não, eu vou contar um negócio. Já contei isso aqui, mas vou lembrar. Nós fizemos uma manifestação na PUC lá em 91, tá? 91. Portanto, eu tinha 19 anos. E nós fechamos Ipiranga. e na época era governo Colares. O choque veio, rapaz, largando bomba, dando cacetada, acabou ali a manifestação, mas nós fechamos a Ipiranga.
Ah, sim, confusão, né? Durou 7 segundos, né? Mas deu... Não, é, nosso período aí hoje...
Que ano isso, Diego?
Acho que foi 91 ou 92, por aí.
Foi só a gente falar aqui em campanha, Diego, aqui do nosso convidado. Primeiro, Linuzinho, parabéns pelo aniversário do teu pai.
Verdade, foi ontem. Parabéns, pai.
E cumprimentos.
Oi, doutor Lino, se precisar de cabo eleitoral, conta comigo.
Pô, obrigado. Quem é que deu essa mensagem, hein?
Não mandou o nome aqui, se puder assinar, vai ser um prazer.
Ô, Diego, dá pra fazer um comentário rápido aqui?
Claro, nós estamos terminando o programa, eu tenho 30 segundos, Lino, por favor.
Tá, não, é que teve um ouvinte aqui que falou que quem é contra a manifestação é contra o governo, né? O Amos Carvalho. E eu não acredito que seja assim tão binário, tá? Eu acho que o Bolsonaro está fazendo um bom governo, né? Mas a manifestação tem que ter pautas claras e não só apoio ao presidente. Só isso.
Aham, muito bem. Acho que está bem observado.
Um abraço para o Amos Carvalho.
Publicitário, empresário, obrigado pela presença. Volte sempre.
Muito obrigado, grande Diego. Um forte abraço.
Outro grande. César City Days, valeu, grande abraço.
Grande abraço, Diego, e amanhã tem mais 90 minutos.
Até amanhã, então. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tchau.